Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Cooperação para o desenvolvimento.
Brasil e Bolívia assinam 10 acordos nas áreas de segurança, energia, imigração e indústria.
Combate ao tráfico de drogas e pessoas na fronteira, exploração de gás natural e produção de fertilizantes estão entre as pautas tratadas.
O presidente Lula destaca a importância da colaboração mútua para o crescimento dos dois países.
A integração é uma necessidade de sobrevivência dos países da América do Sul, do Brasil e da Bolívia.
E ainda, mais agilidade para profissionais de combate a incêndios poderem ser recontratados.
Medida provisória prevê prazo menor para brigadistas atuarem de maneira emergencial.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Bolsa Atleta completa 20 anos com investimento de mais de R$1,5 bilhão.
Mais de 37 mil atletas atendidos, mais de 105 mil bolsas concedidas em duas décadas.
Incentivo ao esporte brasileiro e ao atleta em busca do pódio.
É o tema da entrevista de hoje com o ministro do esporte, André Fufuca.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br e no canal Gov, na sua TV aberta.
Há 20 anos, o governo federal apostou em uma nova forma de incentivo aos atletas.
Uma bolsa que permitiria treinar com mais tranquilidade, sabendo que teria um patrocínio certo do governo federal.
No começo, eram menos de 1.000 esportistas contemplados. E hoje, mais de 37 mil atletas já passaram pelo programa.
O programa tem contribuído para a formação de novos talentos e também para a evolução do Brasil nas competições mundiais, como as Olimpíadas.
Um talento de família. Caio Bonfim nasceu em Sobradinho, no Distrito Federal, e já cresceu em meio à marcha atlética. Com o pai treinador e a mãe marchadora, ele não teve dúvidas de que também queria seguir o mesmo caminho no atletismo.
Então, coincidentemente, a marcha nunca foi diferente para mim. E meu pai, com aquele olhar de treinador, ele falava: filho, um dia que você colocar esse preparo físico seu aí, na técnica que você já sabe, você vai se dar bem.
Desde então, o jovem já conquistou vários feitos, medalhas e conta com 3 Olimpíadas no currículo. Ao longo da carreira, ele teve o apoio do Bolsa Atleta, o programa de incentivo do governo federal. Na expectativa para competir nos Jogos Olímpicos de Paris este mês, Caio fala sobre o incentivo.
Títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, participações em Olimpíadas, Mundiais. Não tem como não colocar a Bolsa Atleta nisso. Ela faz parte da minha história, porque foi o meu principal apoio. Estou indo para a minha 4ª Olimpíada como meu principal apoio.
E assim como a de Caio, o programa Bolsa Atleta acompanha a carreira de milhares de atletas pelo país. Em 20 anos de existência, o maior programa de patrocínio individual para atletas do mundo já contemplou 37 mil esportistas desde a sua criação, somando recursos de mais de R$1,5 bilhão. Foram mais de 105 mil bolsas concedidas até hoje. E os números confirmam a proporção que o programa tomou ao longo do tempo. No primeiro ano do Bolsa Atleta, foram 975 contemplados. E este ano o programa bateu o recorde, com mais de 9 mil beneficiados. E após 14 anos sem aumento, o valor pago aos atletas foi reajustado em quase 11%. A secretária nacional de esportes de alto desempenho do Ministério do Esporte, Iziane Marques, explicou que o programa é uma segurança para que o atleta consiga focar no seu desempenho e evolução.
Porque ele sabe que ele tem um pagamento ali mensal, 12 meses, aquelas parcelas vão cair dependendo de qualquer coisa. Então é uma segurança para o atleta, para que ele possa desenvolver suas habilidades físicas, mentais, para que eles possam performar e se preocupar realmente somente com a sua performance esportiva.
E o impacto do Bolsa Atleta é comprovado também nas pistas, tatames e quadras de 4 em 4 anos, com o desempenho dos atletas nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Para se ter uma ideia, nos Jogos Paralímpicos em Atenas de 2004, o número de medalhas saltou de 33 para 72 em Tóquio em 2021, sendo 68 conquistadas por beneficiários do programa. Sérgio Oliva, para atleta do hipismo, faz parte dessas estatísticas. Ele é bolsista do programa e já foi medalhista paralímpico e quer repetir o feito em Paris.
A gente está treinando firme, fazendo o meu máximo. O que eu quero é um bom resultado e a medalha é consequência.
Este ano, pela primeira vez, os editais do Bolsa Atleta e Bolsa Pódio incluíram atletas surdos e guias e auxiliares do esporte paralímpico. Reportagem Cleide Lopes.
Como ouvimos agora, ao longo de 20 anos, o Bolsa Atleta investiu mais de R$1,5 bilhão de reais em mais de 37 mil esportistas.
E depois de 14 anos, foi feito um reajuste no valor da Bolsa.
Agora nós vamos falar ao vivo sobre o Bolsa Atleta com o ministro do Esporte, André Fufuca, que está conosco pela internet. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano.
Ministro, vamos começar falando do número de beneficiários do programa, porque no primeiro ano eram 975 esportistas. E agora, em 2024, a gente tem 10 vezes esse número, né? Um recorde, mais de 9 mil atletas contemplados. O que representa o programa Bolsa Atleta para o país e quais os impactos dessa política pública para o esporte brasileiro?
O programa Bolsa Atleta talvez seja um case de sucesso no que diz respeito ao incentivo dos atletas no que fala da política nacional de esporte. Começou-se no primeiro ano com 975 atletas, hoje já são mais de 9.500 beneficiados. Atletas esses em todas as regiões do país, em todos os estados também da nossa federação. É uma política que demonstra resultados concretos de 4 em 4 anos. Basta que você analise os Jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas e também as competições continentais e mundiais. Então, é um case de sucesso que traz frutos à nação brasileira e, principalmente, leva o nosso país no lugar mais alto do pódio.
Ministro, depois de 14 anos, o programa vai ganhar um reajuste. Qual o orçamento previsto para esse ano e quantos atletas vão ser beneficiados?
Esse ano a gente vai ter, após 14 anos sem nenhum tipo de reajuste, o reajuste de mais de 10% do benefício. Serão mais de 8.700 atletas beneficiados, um investimento total de 160 milhões de reais apenas para o pagamento do Bolsa Atleta.
E no ano passado, ministro, o Bolsa Atleta também passou por mudanças aí, uma delas para incluir as atletas gestantes, né, e 6 meses após o nascimento da criança, para garantir aí o benefício para elas, né? Quais foram outros avanços que o senhor considera aí importantes?
Existe algumas questões que eu considero ser de senso humanitário, de senso prático. Imagine só você, uma atleta que tem a bênção divina de poder dar a luz a um ser, de poder gerar um ser dentro do seu ventre, e de repente, no momento que você mais precisa de apoio, é o momento em que o governo federal virava as costas a você. Foi por isso que a gente trabalhou e conseguiu incluir as atletas gestantes, as atletas puérperas, para que elas tenham uma tranquilidade maior de poder criar seus filhos com mais tranquilidade e, após isso, poder se dedicar ao máximo ao esporte. Da mesma forma, existem algumas modalidades esportivas que o treinador, o acompanhante, ele tem uma vida da mesma forma, ele tem uma vida muito competitiva, assim como o atleta. Vou te dar um exemplo, o técnico do boxe, o técnico do atleta que é deficiente visual, do atletismo, ele tem a vida igual ao atleta dele, só tinha uma diferença, ele não recebia nada, ele não recebia nenhum apoiamento para viver isso, e a vida dele era a vida do atleta. Então, pensando nisso, nós incluímos atletas, no caso, que têm deficiência, técnicos com deficiência, que têm atletas com deficiência visual, incluímos os técnicos dos atletas de boxe e também atletas surdos, que têm surdopatias. E, no caso, também eles não eram incluídos no programa Bolsa Atleta nesses últimos 19 anos.
Ministro, o programa atende atletas de alto desempenho, que pode ser um estudante ou até aquele esportista medalhista internacional. Qual a importância de atender diferentes categorias?
É importante até para que você tenha, você possa acompanhar uma evolução. Você tem aquele atleta no início de carreira, a partir dos 14 anos, que tem direito à Bolsa Atleta, como você tem um atleta consagrado entre os 20 melhores do mundo que tem direito à Bolsa Pódio. Então é importante que haja essa limitação em relação às categorias, até para que possa haver uma evolução maior também para o atleta. Existe o Bolsa Atleta Internacional, Nacional, Bolsa Pódio, enfim. Foi feita essa divisão para que a gente possa ter o incentivo da base ao alto desempenho. Porque não adianta começar a dar a mão a um atleta no começo de carreira e depois abandoná-lo, é apenas você fomentar a frustração de um sonho. E não é isso que o Ministério do Esporte tem em mente, não é isso que o Ministério do Esporte quer deixar como legado no país.
E aí, pensando então nesses atletas de base, nos esportistas talentosos aí do país que estão pensando em treinar com exclusividade, quais são os critérios, ministro, para participar do Bolsa Atleta? Como é que é feita a seleção para o programa?
Primeiramente, a questão da idade. A gente, inclusive, está estudando isso. Porque o que acontece? Hoje, para você se inscrever no Bolsa Atleta, você tem que ter mais de 14 anos. Porém, existem algumas modalidades esportivas que a base das atletas e dos atletas é inferior a essa idade. Então, a gente está estudando aqui no Ministério, junto com a Secretaria de Alto Desempenho, que é comandada pela ex-atleta e uma excelente secretária, a secretária Ziane, para que a gente possa trabalhar nessa construção, que haja diminuição em algumas modalidades esportivas para que os atletas possam ser incluídos. Outra coisa, ter ligações esportivas com alguma modalidade, competições e as cidades, tanto competições nacionais como internacionais, são alguns dos critérios adotados pelo Ministério para que a gente possa ter adesão ou não desses atletas. E, em relação ao Bolsa Pódio, o atleta tem que estar entre os 20 atletas mais bem ranqueados do mundo. Ou seja, é uma modalidade, é um benefício difícil, é um benefício que tem um filtro muito grande, mas que, graças a Deus, o Brasil vem conseguindo colocar grande número de atletas nesse benefício, demonstrando que há uma evolução esportiva significativa que merece ser consolidada no país.
Pois é, ministro, no início da entrevista o senhor falou exatamente dessa evolução, né, dos atletas nas competições nacionais e internacionais. Qual é a expectativa agora com a participação dos nossos atletas para as Olimpíadas de Paris?
Eu acredito, sinceramente, que o Brasil vá conseguir ter o melhor dos seus resultados. A gente hoje não tem a quantidade de atletas que tivemos na Olimpíada passada. Porém, nós temos atletas individuais que se consolidaram nas suas modalidades esportivas e que demonstram, sem sombra de dúvidas, que a gente terá uma perspectiva muito positiva para as Olimpíadas. Para que você tenha uma noção, aqui eu vou falar em dados estatísticos, que é a melhor forma da gente demonstrar o sucesso de um programa ou não. Em 2004, com apenas 2 anos do programa Bolsa Atleta, o Brasil conseguiu apenas 10 medalhas nas Olimpíadas de Atenas. Passados-se 10 anos, o Brasil mais que dobrou o seu potencial, 21 medalhas. E você tem a certeza que o time que está aí vai conseguir superar esse resultado. Eu falo aqui dos esportes olímpicos, como também dos esportes paralímpicos. O Brasil é uma potência no esporte paralímpico. A gente agora mesmo, nos Jogos Pan-Americanos, a quantidade de medalhas de ouro que o Brasil teve nos esportes paralímpicos foi a soma do segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocados juntos. Então, a gente conseguiu quase que o dobro, somando o segundo, terceiro, quarto e quinto juntos, conseguimos quase o dobro de medalha de ouro. Então, é a demonstração que o Brasil está preparado e vem para fazer a história agora em Paris.
Pois é, ministro. Inclusive, a delegação brasileira na abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, agora falando especificamente de Jogos Paralímpicos, era de 90% dos atletas já eram bolsistas do Bolsa Atleta, né? Como é que está a expectativa em relação a isso esse ano? A gente deve atingir esse número, ultrapassar ele? Esse percentual?
Vai sim. Só para você ter uma noção, os atletas do ano passado do Parapan, 96% dos atletas ganharam medalha. 96% eram beneficiários do Bolsa Atleta. E dos atletas olímpicos, nos Jogos Pan-Americanos, 89% beneficiários do Bolsa Atleta. Eu não tenho dúvida que esse ano, mais uma vez, o Bolsa Atleta e os atletas do país irão fazer história. O time Brasil está preparado, o time do Brasil tem consistência, tem resultados em competições internacionais, todos esses muito positivos, e a gente começa a fazer história pelo fato histórico que é derrubado hoje. Pela primeira vez nas Olimpíadas, a quantidade de atletas mulheres é maior do que a quantidade de atletas homens. Pela primeira vez na história. Eu tenho certeza que esse time Brasil vai coroar o resultado desse programa Bolsa Atleta, acima de tudo, vai coroar o Brasil com a melhor de suas campanhas. Vocês podem anotar, o Brasil fará a melhor de suas campanhas agora em Paris.
A gente volta a conversar, hein, ministro, depois das Olimpíadas e das Paralimpíadas, mas com certeza a gente vai chegar nesse resultado que o senhor está esperando aí. É a nossa torcida.
De todos nós.
Muito obrigado. Então, conversamos ao vivo com o ministro do Esporte, André Fofuca. Obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil, ministro.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço que você sempre concede a gente aqui do Ministério. E, acima de tudo, desejo a todos os atletas que irão representar o nosso país o desejo de terem a melhor competição de suas vidas no próximo, nesse mês. Que Deus abençoe, proteja, ilumine e guarde o caminho de cada um deles. Vai dar tudo certo.
Vai sim. Obrigada, ministro. E agora, recursos para a pesquisa científica.
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou investimentos de 443 milhões de reais para o financiamento de pesquisas científicas.
O anúncio foi feito durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está sendo realizada no Pará.
Os recursos são destinados a 10 chamadas públicas para estudos científicos, entre eles o combate às notícias falsas, como destacou a ministra da Saúde.
Eu queria destacar aqui a 8ª edição do PPSUS, é o programa de pesquisa voltado para o SUS e também no qual toda essa questão das diferenças regionais no Brasil aparece de uma forma muito importante. Prevenção e enfrentamento à desinformação como tema de pesquisa. O combate à desinformação, mas deve ser sobretudo como se constroem essas redes de desinformação, de que maneira consolidar evidências para a definição de políticas públicas e arranjos e a pesquisa de vigilância em saúde.
Mais integração física, compartilhamento de projetos em energia, acordos na área de segurança e combate ao crime organizado, acesso aos sistemas de saúde.
Alguns dos atos assinados durante visita oficial do presidente Lula à Bolívia.
Lula e Luiz Arce defenderam a integração entre os dois países.
A visita cumpriu todas as etapas de uma típica viagem oficial. Teve encontro reservado com o presidente boliviano Luiz Arce, seguido de reunião com ministros dos dois países. A pauta incluiu discussões sobre atuação na fronteira e cooperação em áreas como energia e saúde. Entre os resultados da visita está a assinatura de 10 atos. Brasil e Bolívia acertaram cooperação para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas e de drogas, aprimorar a gestão migratória e permitir que brasileiros que morem na Bolívia possam usar o sistema público de saúde do país. O Brasil também deve investir na exploração de gás natural na Bolívia. 86% do gás produzido por bolivianos é vendido ao Brasil. Os dois países ainda firmaram compromisso para incrementar a produção e comercialização de fertilizantes e cloreto de sódio. O presidente Lula reforçou a importância dos acordos não apenas para fortalecer o laço entre os países, mas para melhorar a vida da população.
A integração é uma necessidade de sobrevivência dos países da América do Sul, do Brasil e da Bolívia. Nós assinamos acordo aqui e temos consciência de que o que nós fizemos aqui tem como perspectiva melhorar a qualidade de vida do povo da Bolívia e melhorar a qualidade de vida do povo do Brasil. Para que Brasil, Bolívia e outros países da América do Sul deixem de ser tratados como país em via de desenvolvimento ou país do terceiro mundo.
Na área de energia elétrica, Brasil e Bolívia assinaram um acordo para elevar o nível do Rio Madeira até a cota de 90 metros. Maurício. Com isso, a produção da usina hidrelétrica de Jirau, que fica no lado brasileiro do Madeira, em Rondônia, será ampliada. Para compensar o aumento do volume de água que passa pelo rio, o que pode provocar alagamentos na Bolívia, parte do excedente da produção de Jirau deve ser enviada ao país vizinho. Na declaração que fez à imprensa, o presidente boliviano Luiz Arce destacou que a relação entre os países vai muito além do comércio de gás e que a integração física entre Brasil e Bolívia pode ajudar a vencer os desafios da região. Esta semana, a Bolívia passou a integrar o Mercosul como Estado-membro. O grupo já conta com Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Essa última suspensa do bloco. De Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, Luana Karen.
E o presidente Lula participa neste momento do Fórum Empresarial Brasil-Bolívia.
E a Luana Karen, que nós acabamos de ouvir nessa última reportagem, está ao vivo, direto de Santa Cruz de la Sierra, e traz os detalhes para a gente. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Mais de 300 empresários brasileiros e bolivianos de diferentes setores estão reunidos aqui em Santa Cruz de la Sierra para discutir investimentos nos dois países. O Brasil é o primeiro destino das exportações da Bolívia e seu segundo maior fornecedor, atrás apenas da China. O comércio entre os dois países está na casa dos 3 bilhões de dólares. O principal produto boliviano comprado pelo Brasil é o gás natural. Durante o Fórum de Empresários, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o gás natural é essencial para a reindustrialização do país. O Brasil também importa da Bolívia adubos e fertilizantes, insumo fundamental para o agronegócio. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu a integração da América do Sul e apresentou o projeto Rotas de Integração Sul-Americana para interligar o país aos vizinhos. Para isso, já estão previstos no orçamento brasileiro recursos para a construção de pontes, rodovias, portos, aeroportos e obras de infraestrutura. Neste momento, o presidente Lula discursa no encerramento do fórum. Em seguida, será a vez do seu par boliviano, Luiz Arce. Volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O governo federal publicou hoje medida provisória que agiliza a contratação de profissionais de combate a incêndios.
O prazo para a recontratação de pessoal para atender casos emergenciais passou de 2 anos para 3 meses.
Os profissionais contratados pelo IBAMA e pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes, para combater incêndios, podem atuar por 2 anos e o contrato pode ser prorrogado por mais 1 ano.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, explicou que a medida vai ajudar a enfrentar o fogo que atinge florestas durante a seca no país, como ocorre atualmente no Pantanal.
Nós abreviamos só para o caso de queimadas em áreas florestais para 90 dias. Então isso vai possibilitar o IBAMA e o ICMBio contratar mais bombeiros, pessoal já treinado, pessoal experiente, capacitado para o combate às queimadas em área florestal.
Emissão de carteira de trabalho digital e liberação de benefícios como abono salarial e seguro-desemprego.
E também consultas e vacinas para a população.
Atendimentos que foram levados a indígenas do Oiapoque, no extremo norte do Amapá, em uma caravana que contou com a participação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Foram quase 200 atendimentos em 10 dias de operação, que atenderam a 3 aldeias.
Lucilene Lopes, chefe da Seção de Políticas de Trabalho do Ministério no Amapá, fala que a ação é fundamental para garantir os direitos aos indígenas, que devido às longas distâncias não conseguem se deslocar até o município mais próximo.
Essas aldeias, elas têm muita deficiência de acesso aos órgãos públicos, de uma maneira geral. Não compensa para esse indígena sair da sua aldeia e até o município de Oiapoque, gastar R$1.200 de combustível, mais estadia, justamente por conta desse alto valor que é gasto nesse deslocamento. Então, eles aguardam, eles já sabem dessa movimentação dos órgãos. Pelo menos 3 vezes ao ano, o Tribunal de Justiça do Amapá faz itinerâncias nesse sentido. E aí, o máximo de órgãos possível que consegue convidar, leva até essas aldeias, porque eles não têm condições de se deslocar até o município de Oiapoque, porque é muito oneroso para eles.
Os atendimentos contaram com o trabalho de uma equipe multidisciplinar, incluindo auditores, médicos, defensores públicos, juízes, entre outros profissionais.
A carteirinha do do passe livre já pode ser emitida de forma digital.
O benefício concede gratuidade em ônibus interestaduais para pessoas de baixa renda com deficiências e outras condições.
Para ter acesso ao passe livre, é preciso fazer o cadastro prévio Para ter acesso ao passe livre, é preciso fazer o cadastro prévio no Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e também no Cadastro Único do Governo Federal.
O passe livre digital não terá prazo de validade e poderá ser usado enquanto o usuário preencher os requisitos.
O novo documento pode ser emitido pelo site passelivre.antt.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida norma que restringe chefia do Ministério Público de São Paulo aos procuradores de justiça.
STJ mantém prisão preventiva de médico acusado de participação em duplo homicídio.
Agricultor com câncer e em situação de vulnerabilidade social vai receber um salário mínimo por mês.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida regra que restringe aos procuradores de justiça a chefia do Ministério Público de São Paulo.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Neto Costa.
O Partido Democrático Trabalhista, PDT, e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público acionaram o Supremo Tribunal Federal para questionar uma lei orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo a norma, o Procurador-Geral de Justiça, chefe do MP, deve ser nomeado pelo governador a partir de uma lista tríplice, formada pelos procuradores de justiça, membros do Ministério Público Estadual que atuam junto à segunda instância do Judiciário. Os autores das ações alegavam que a exclusão dos promotores de justiça que atuam na primeira instância criaria um privilégio a uma parcela da carreira. Mas, para a maioria do plenário do STF, lei estadual pode criar critérios adicionais para a escolha, desde que respeite as exigências constitucionais.
Corregedoria Nacional de Justiça vai testar ferramenta que pretende facilitar autorizações de viagens de crianças e adolescentes.
O projeto piloto, com duração de 30 dias, terá início amanhã, 10 de julho, na Vara da Infância e Juventude de Guarulhos, em São Paulo. Marcelo Della Libera.
A ferramenta chamada EAV Jude permitirá que pais e mães emitam autorizações por videoconferência com o cartório. Este sistema eletrônico, desenvolvido pelo Colégio Notarial do Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, pretende replicar o modelo bem-sucedido usado em cartórios de notas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a tecnologia extrajudicial é amplamente aceita pela Polícia Federal devido aos seus itens de segurança. A tecnologia facilitará a emissão das autorizações, independentemente da localização dos pais.
Mantida a prisão preventiva de médico acusado de participar de 2 homicídios consumados e 2 tentados.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
O crime foi no último mês de abril em Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso. Uma das vítimas que escapou comemorava o aniversário quando o médico e outras 2 pessoas, entre as quais a mãe dele, foram ao local e efetuaram disparos. O motivo teria sido o fim de um contrato de locação entre um dos acusados e o aniversariante. O Tribunal de Justiça Estadual decretou a prisão preventiva. No STJ, ao indeferir liminar em recurso em habeas corpus, o ministro Og Fernandes observou que o Tribunal Estadual justificou os motivos da prisão do médico e as circunstâncias dos crimes autorizam a medida extrema. Caberá à sexta turma do STJ o julgamento definitivo.
Tribunal Superior Eleitoral apresenta projeto de divulgação dos resultados das eleições municipais de outubro.
O objetivo é permitir que os meios de comunicação possam informar em tempo real a apuração dos votos. Carolina França.
No encontro com representantes de veículos de comunicação, o TSE detalhou como é feita a totalização dos votos e mostrou inovações sobre a divulgação dos resultados, a partir do término da votação, no dia da eleição. E nestas eleições, o modelo de divulgação será unificado por município e por zona eleitoral. uma novidade em relação ao último pleito.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, condenou o INSS a pagar o benefício de prestação continuada, o BPC, a um agricultor com câncer de intestino e em situação de vulnerabilidade social.
O BPC foi criado para atender idosos e pessoas com deficiência impossibilitadas de participar de forma plena na sociedade.
Ao analisar o caso, o magistrado verificou que o homem comprovou a baixa renda familiar e as limitações para atividades que exigem esforço físico.
O agricultor vai receber um salário mínimo por mês.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente Rodrigo Pacheco apresenta projeto para resolver dívida dos estados com a União. Desenrola rural. Proposta prevê renegociação de dívidas de agricultores familiares. Vai a plenário com urgência regime especial de ensino para lactantes e estudantes em tratamento de saúde. Boa noite. Pequenos produtores rurais poderão ter condições mais favoráveis de pagamento e prazos mais longos para quitar suas dívidas. É o que prevê um projeto apresentado no Senado que cria o chamado Desenrola Rural. Quem informa é a repórter Janaína Araújo.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou o projeto de lei para regularizar dívidas de pequenos produtores rurais de base familiar. Sua intenção é ofertar, por meio do Programa Nacional de Recuperação de Crédito dos Pequenos Agricultores, o Desenrola Rural, condições de pagamento mais favoráveis e prazos mais longos de financiamento para que os agricultores possam voltar a investir no campo e no beneficiamento de seus produtos. Adversidades dos últimos anos, como a pandemia de Covid-19, oscilações de mercado e eventos climáticos, trouxeram perdas para pequenos produtores rurais que se endividaram e estão com dificuldade para pagar seus débitos, conforme ponderou o senador. Messias de Jesus lembra que a agricultura familiar no país é um dos pilares da garantia da segurança alimentar dos brasileiros, promovendo a diversidade de alimentos, especialmente produtos frescos e locais. Ele enumerou o público-alvo do Desenrola Rural.
Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais, agricultores de pequenas propriedades, silvicultores que promovem o manejo sustentável, aquicultores, extrativistas que atuam artesanalmente no meio rural, pescadores artesanais, povos indígenas, integrantes de comunidades quilombolas, rurais e demais povos e comunidades tradicionais.
Entre as determinações previstas no projeto, o senador destacou algumas das vantagens para os pequenos produtores rurais.
A minha proposta prevê que as dívidas poderão ser renegociadas com desconto de até 95%. As novas operações de crédito terão carência entre 6 e 12 meses e um prazo total de pagamento entre 48 e 120 meses. Logicamente, os detalhes e valores das dívidas contempladas serão definidos a partir de regulamentação pelo governo federal.
O projeto será enviado para análise dos senadores nas comissões permanentes.
Em audiência hoje no Senado, o ministro dos Direitos Humanos comemorou os 25 anos da Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte. Especialistas elogiaram o programa como um instrumento de combate à criminalidade. As informações com o repórter Luiz Felipe Liasbra.
O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, destacou a importância do programa para assegurar os direitos fundamentais. Ele defendeu verbas para o chamado Provita.
É preciso que nós tenhamos a garantia que o orçamento público, que os fundos públicos brasileiros seja utilizado para fortalecimento desses programas drogas e para o fortalecimento das políticas de direitos humanos.
Para o autor do projeto que criou o programa, senador Humberto Costa, do PT pernambucano, o Provita representa um instrumento de combate à criminalidade.
Hoje celebramos o sucesso desta lei frente ao combate à criminalidade, à redução da impunidade e, principalmente, frente à proteção dos direitos humanos.
A lei federal prevê que o pedido de proteção pode ser feito pelo próprio interessado, por representante do Ministério Público, por autoridade policial, por juiz ou por entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos.
O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, apresentou hoje uma proposta para renegociar as dívidas de estados com a União. O governo estima que as dívidas somem mais de 700 bilhões de reais. A proposta, que ainda será votada, não prevê descontos sobre a dívida já acumulada, mas prevê a redução de juros. Os estados poderão usar estatais no pagamento para o governo federal. O projeto ainda prevê que os governadores façam investimentos em educação, infraestrutura e segurança pública como uma parte do dinheiro economizada. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto da renegociação dos débitos dos estados com a União prevê a transferência de ativos, como estatais, créditos judiciais e inscritos em dívidas ativas, para abater o valor devido. Ele destacou a redução dos juros. Hoje, inflação mais 4% ao ano. Se o governador pagar até 20% do débito com ativos, se livra de 2%. Segundo Rodrigo Pacheco, a União abriu mão dos outros 2% de juros, já que 1% vai para o fundo de equalização a ser repartido entre todos os entes. E o outro 1% ficará no próprio Estado para investimento em educação, segurança pública ou infraestrutura.
Uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema. Afinal das contas, a União abrindo mão do recebimento destes juros para que eles possam ser transformados em investimentos no próprio Estado.
Rodrigo Pacheco afirmou que o projeto é apenas um ponto de partida, antecipando mudanças a serem propostas pela equipe econômica e pelos governadores. Ele declarou que não há perdas financeiras para a União, que hoje já não recebe as parcelas dos estados endividados.
Então não é dinheiro perdido, a União não está abrindo mão de receber e isso indo para as calendas. Não, aquilo está sendo aplicado no Brasil, em estados populosos, inclusive, de valores expressivos.
O projeto, que deverá ter como relator o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, poderá ser votado até agosto, quando vence o prazo do Supremo Tribunal Federal quanto à retomada do pagamento da dívida de Minas Gerais.
E senadores da Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial decidiram adiar a votação do relatório sobre o projeto que estabelece princípios, direitos e regras para o uso da IA. A proposta enfrenta divergências entre setores e categorias que buscam proteger as atividades. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente do colegiado, afirmou que não há pressa para a votação da proposta e ressaltou a necessidade de se chegar a um texto de consenso. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado acatou 7 pedidos de abertura de processo disciplinar contra 5 senadores. Flávio Bolsonaro, Jorge Cajuru, Marcos Duval, Randolfe Rodrigues e Stevenson Valentim serão notificados e terão direito à defesa prévia. As informações são do repórter Maurício De Sante.
O presidente do Conselho, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, esclareceu que as 7 petições foram transformadas em 2 representações e 5 denúncias, com prazos diferentes para apresentar das defesas prévias pelos senadores citados.
O senador representado terá 10 dias úteis para apresentar a defesa prévia perante a Secretaria do Conselho. Oferecida a defesa prévia, o relator da representação apresentará relatório preliminar no prazo até de 5 dias úteis. No caso das denúncias, o relator sorteado realizará sumariamente a verificação de procedência das informações, ouvido ou denunciado, no prazo de 5 dias úteis, contado a sua intimação.
Após a admissão dos pedidos, foram designados um relator para cada representação ou denúncia, em um sorteio entre os 15 integrantes do Conselho de Ética. Os conselheiros também decidiram arquivar outros 11 pedidos de abertura de processos disciplinares.
Estudantes em tratamento de saúde, mães lactantes e pais com crianças de até 3 anos poderão ter direito a um regime escolar especial. Um projeto aprovado na Comissão de Educação do Senado hoje e que seguiu com urgência para o plenário assegura a esses alunos a criação de classes hospitalares e atendimento em ambiente domiciliar.
Os detalhes com Júlia Lopes.
O projeto de lei cria um regime escolar especial para atender estudantes do ensino básico e superior que não podem frequentar as aulas devido a tratamento de saúde, condição que impede a mobilidade até a instituição, mães lactantes e pais ou mães com filhos de até 3 anos de idade. De autoria da então deputada, agora senadora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, o projeto foi aprovado com parecer favorável do relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, que lembrou que a educação é um direito de todos.
Cabe lembrar que a educação é direito de todos e que o poder público deve assegurar igualdade de condições para o acesso e a permanência escolares, assim como garantir o cumprimento da educação básica obrigatória a partir dos 4 anos de idade.
O acesso ao regime escolar especial deverá ser condicionado à comprovação de que o aluno se encontra em uma das situações previstas no projeto de lei.
E o plenário do Senado aprovou agora à noite o projeto que cria o Conselho Curador do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública da União. O objetivo do fundo é garantir recursos para investimentos na DPU. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma tributária e alterações no novo ensino médio voltam à pauta do plenário.
Câmara desobriga advogados de informarem datas de feriados em recursos judiciais.
Projeto em discussão na Câmara altera a distribuição do Fundo de Segurança Pública.
Boa noite. Câmara avalia mudança na distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública. O repórter João Gabriel Freitas nos conta como pode ficar a divisão entre os estados.
Avança na Câmara dos Deputados o projeto que altera a distribuição do Fundo Nacional de Segurança Pública. O texto retira a obrigatoriedade de que os estados recebam o mesmo valor, independente das demandas locais. Em 2024, o fundo repassou mais de R$1 bilhão aos governos estaduais. Desde 2021, a maior parte desses recursos é distribuída de forma igualitária entre os estados. Cada estado deve receber, no mínimo, cerca de 3,5% do dinheiro disponível. No total, quase 95% do Fundo Nacional de Segurança Pública é dividido sem diferenças, independente da característica de cada local. Nesse sentido, a proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública descarta o estabelecimento de um valor mínimo que deve ser repassado. O relator na comissão, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, concordou com a proposta e criticou a forma como a divisão é feita atualmente. Ele argumenta que não faz sentido enviar valores parecidos para todos os governos porque existem estados com mais necessidades do que outros.
Então não é justo que, por exemplo, um estado pequeno, muitas vezes, ele tenha a mesma quantidade de recursos destinado para o estado que é fronteiriço com países que têm um intenso trânsito de traficantes de drogas, de arma de fogo. Essa é uma lógica que visa analisar critério de distribuição de recursos do fundo, a quantidade de crimes que ocorrem naquele estado e o tamanho de outras ações que deverão ser desenvolvidas para o combate e enfrentamento à criminalidade.
A lei em vigor prevê que o restante dos recursos devem ser enviados conforme critérios geográficos, populacionais e socioeconômicos de cada região. O capitão Alden ainda acrescentou entre as prioridades da aplicação de recursos do fundo a prevenção de violência em ambiente escolar. A lista dos critérios na legislação atual já inclui a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Agora, o projeto que altera a distribuição dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União, expressa sua indignação pela decisão do Ministério Público do Mato Grosso em denunciar um tenente-coronel que reagiu e neutralizou um assaltante que teria invadido sua casa. Para o deputado, o Ministério cometeu também uma inversão de valores ao solicitar o pagamento de uma indenização ao invasor.
Coronel Assis solicita ao Poder Judiciário a rejeição da denúncia, alegando que o policial agiu em legítima defesa. O parlamentar sublinha a importância de apoiar os profissionais da segurança pública.
Justiça.
Capitão Samuel, do PP de Sergipe, solicita apoio a um projeto de sua autoria que visa extinguir a medida socioeducativa de jovens de 18 anos que respondem a processos crime para evitar que se misturem com adolescentes em instituições socioeducativas.
Capitão Samuel registra sua experiência como ex-diretor da Fundação Renascer, responsável pela socioeducação de adolescentes em conflito com a lei em Sergipe, para exemplificar a dificuldade em promover a ressocialização dos jovens, quando misturados com outros de 18 anos que cometeram crimes e que aguardam suas sentenças.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, analisa a cultura de patrimonialismo no Brasil, citando a venda de joias pertencentes ao acervo da Presidência da República. O deputado exige uma investigação rigorosa de todos os casos que, segundo ele, comprometam a ideia de república e democracia.
Chico Alencar observa a importância de separar os interesses públicos e privados para a integridade da vida política. Ele sustenta que os chefes de Estado não podem se apropriar de bens públicos, destacando a importância da transparência no exercício de suas funções.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repercute o caso das joias envolvendo Jair Bolsonaro e considera que as investigações da Polícia Federal deixam a situação do ex-presidente complicada. O deputado destaca que o valor desviado soma R$6.800.000.
Segundo Tadeu Venere, a abrangência das investigações não implica apenas Jair Bolsonaro, mas também seus ministros e o chefe da Casa Militar, o que indica uma rede de corrupção. Para o parlamentar, o ex-presidente será indiciado por vários crimes.
Na visão de Daniel José, do Podemos de São Paulo, a liberdade de expressão no Brasil é limitada, uma vez que a imprensa é parcial ao mencionar certas autoridades. Ele afirma que a mídia ignora comentários controversos feitos pela esquerda, enquanto a repercussão negativa aumenta quando declarações semelhantes são feitas por políticos da direita.
Daniel José acusa o PT de apoiar ditaduras em diversas partes do mundo e analisa que a atual situação da mídia brasileira é reflexo da política promovida pela esquerda. Para ele, o desenvolvimento econômico e social do país está atrelado à volta da direita ao poder.
Luciano Vieira, do Republicanos do Rio de Janeiro, manifesta sua preocupação com o futuro político da cidade de Itaguaí, por conta do quadro sucessório que está se consolidando. O congressista prevê uma situação de instabilidade e desperdício de recursos, caso uma nova eleição se faça necessária.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, repercute o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado por uma série de crimes que teriam sido cometidos durante sua gestão no Executivo Federal. Entre as denúncias, ele aponta a apropriação indevida de joias recebidas como presentes para o Estado brasileiro.
Helder Salomão enfatiza que, pelas leis brasileiras, presentes recebidos pela presidência pertencem ao país e não ao chefe de Estado em exercício. Ele classifica a situação como um escândalo mundial. O parlamentar defende uma investigação rigorosa do Ministério Público Federal para levar à justiça todos os envolvidos no caso.
Alfredinho, do PT de São Paulo, critica o que considera um comportamento exaltado de integrantes da oposição durante sessão da Câmara. Segundo ele, o motivo do nervosismo é o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela venda irregular de joias recebidas durante sua gestão.
Alfredinho pede que os parlamentares sejam respeitosos durante os embates no plenário, evitando agressões verbais e ofensas gratuitas. O deputado ainda enfatiza que todos os cidadãos devem ter o direito de defesa preservado, independentemente do viés ideológico.
Recém-empossado, Fábio Henrique, do União, agradece ao povo sergipano pela oportunidade de estar no parlamento. Ele espera contribuir com as discussões no plenário e nas comissões, defendendo os direitos da classe trabalhadora e dos aposentados. O congressista avalia que é preciso criar políticas de estímulo ao trabalho formal.
Cláudia Santiago, do PL de Minas Gerais, agradece aos eleitores pela oportunidade de assumir uma cadeira na Câmara Federal, exaltando o apoio recebido de familiares e amigos. Ela afirma seu compromisso em trabalhar com transparência e honestidade, com foco especialmente na saúde pública.
Relações Exteriores.
O Escolto do PT da Paraíba expressa sua admiração pela mobilização do povo francês que, nas eleições de julho, impediu a extrema-direita de conquistar a maioria no Legislativo. O deputado destaca a formação de uma frente popular de esquerda e o acordo estratégico com partidos de centro-direita para conter o avanço dos conservadores.
Luiz Couto sugere aos brasileiros que se inspirem na resistência e na união dos franceses para continuar a luta contra o neofascismo e a extrema-direita no Brasil.
Câmara conclui votação de projeto que desobriga advogado a comprovar feriado municipal ou estadual no caso de recursos judiciais.
O repórter Marcelo Larcher explica a alteração feita na proposta pelos senadores.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que modifica artigo do Código de Processo Civil que hoje obriga o advogado da parte que recorrer de uma decisão a informar se há algum feriado estadual ou municipal durante o prazo de apelação. Um eventual feriado pode alterar os prazos do recurso. O projeto original, apresentado pelo deputado Carlos Bezerra, do MDB do Mato Grosso, revogava esse artigo, ou seja, acabava com essa exigência. Depois de aprovada pela Câmara, a proposta foi alterada pelo Senado. Os senadores, em vez de revogarem a necessidade de o advogado comprovar a existência de feriado durante o prazo recursal, estabeleceram que, se o advogado não fizer isso, o próprio tribunal poderá corrigir a formalidade, ou até mesmo desconsiderar essa informação se isso já estiver no processo. A alteração feita pelo Senado teve parecer favorável do relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia. Para ele, o texto do Senado aperfeiçoou o projeto, já que a proposta original não deixava claro em que momento seria necessário informar a respeito de um eventual feriado local. O projeto foi aprovado pelo plenário de maneira simbólica, e para o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a alteração permite igualdade de prazos para os advogados, independente do local em que apresentarem o recurso.
O projeto faz uma correção em relação a feriados locais, estaduais, municipais, nos prazos de recursos da Justiça. E é importante que isso seja aprovado para que prevaleça uma mesma isonomia, posição isonômica para todos os recursos, independente dos municípios, estados, feriados e prazos.
Já a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, criticou a alteração feita pelo Senado. Segundo ela, apenas foi criada mais uma instância burocrática no processo judicial.
O projeto aprovado aqui na Câmara, ele veio no sentido de desburocratizar. Infelizmente, no Senado, ele sofreu alterações e, ao invés de simplesmente se revogar o artigo, criou-se uma burocracia ainda maior, que agora se abre novo prazo para que o advogado comprove o feriado local, ou seja, comprove que ele não apresentou um recurso fora do prazo legal. Ora, dessa forma é melhor que fique como estava.
O projeto que dispensa o advogado de informar se há algum feriado estadual ou municipal durante o prazo de recurso judicial seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a reforma tributária, argumentando que a proposta vai inviabilizar o funcionamento dos hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia. Ele também avalia que as possíveis mudanças no sistema de impostos do país vai prejudicar os motoristas de aplicativo.
General Girão ressalta que os motoristas de aplicativos já enfrentam baixos rendimentos e altos custos operacionais e que as Santas Casas de Misericórdia desempenham um papel fundamental na saúde pública brasileira, especialmente em áreas carentes. Ele cita o exemplo do Hospital Varela, do Rio Grande do Norte, que atende mensalmente milhares de crianças.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, vê a reforma tributária como fundamental para modernizar o sistema tributário brasileiro, eliminando distorções e incentivando o crescimento econômico. Segundo o deputado, o atual conjunto de regras é complexo, burocrático e oneroso para empresas e cidadãos.
Cobalcini explica que a ideia é reduzir a carga tributária sobre a produção e o consumo e assim beneficiar a sociedade como um todo, promovendo maior justiça fiscal e contribuindo para um ambiente econômico mais favorável à geração de empregos.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende a manutenção dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus na regulamentação da reforma tributária. Segundo o deputado, um movimento contrário poderia prejudicar as economias locais e a manutenção da cobertura vegetal na Amazônia.
Na avaliação de Sidney Leite, a preservação dos mecanismos de competitividade e a isenção tributária da Zona Franca são cruciais para amenizar as desigualdades econômicas entre o Norte e o Sul e Sudeste. O deputado conclui afirmando que o Parlamento precisa promover políticas de equidade e desenvolvimento sustentável em todo o país.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, analisa que a desvalorização do real é a principal razão para o aumento dos preços dos combustíveis, mesmo com o valor do petróleo se mantendo estável no mercado internacional.
Maurício Marcon atribui a desvalorização da moeda nacional frente ao dólar às políticas econômicas do governo federal. Além disso, ele afirma que declarações de políticos contribuíram para que o real perdesse 10% de seu valor em comparação com outras moedas globais nas últimas semanas.
Meio Ambiente.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, expressa revolta com a poluição gerada pela Companhia Siderúrgica Nacional. Segundo o deputado, toda a população da cidade de Volta Redonda tem sofrido com a falta de gestão de resíduos e com a poluição do ar causada pela companhia.
Luiz Lima comenta que a inalação do pó preto gerado pela CSN causa problemas respiratórios e de outras naturezas. O deputado finaliza criticando a postura do Ministério do Meio Ambiente, que, segundo ele, se exime da responsabilidade de corrigir o problema.
Coronel Crisóstomo, do PL, alerta para a iminente crise hídrica no norte do Brasil, especialmente em Rondônia. O deputado diz que a seca dos rios coloca em risco a geração de energia e o transporte de embarcações.
Coronel Crisóstomo apela ao governo federal para que trabalhe no sentido de amenizar as consequências da estiagem. O parlamentar pede que o executivo pare de pensar em aumento da arrecadação e faça mais em favor do povo.
Desenvolvimento regional.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, ressalta que no último final de semana esteve em Vargem Alta para prestar contas à população acerca das emendas parlamentares enviadas ao município. Ele também se reuniu com vereadores e lideranças locais a fim de tomar conhecimento dos principais problemas enfrentados pela população.
Gilson Daniel afirma que destinou mais de 6 milhões e meio de reais em emendas parlamentares para Vargem Alta. Segundo ele, os recursos foram investidos, entre outros projetos, na reconstrução de galpões, na ampliação de unidades de saúde e na contenção de encostas.
Charles Fernandes, do PSD, acompanhou a reunião da Codevasf em Palmas de Monte Alto, na Bahia, para discutir o projeto de irrigação do Vale do Uiú. O deputado assinala que a iniciativa abrange 52 mil hectares e visa impulsionar a geração de emprego e renda nas cidades de Malhada, Uiú, Palmas de Monte Alto e toda a região sudoeste da Bahia.
Charles Fernandes considera que a obra de irrigação é a solução para o desenvolvimento econômico do semiárido baiano. Segundo o parlamentar, o projeto é um sonho da população baiana há mais de 40 anos.
Homenagem.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, comemora os 134 anos de Boa Vista. Ele relembra a história da cidade fundada a partir da Fazenda Boa Vista, em 1830. O deputado também aponta que a arquitetura da capital do estado foi inspirada em Paris.
Defensor Estélio Denner menciona os desafios enfrentados por Boa Vista, especialmente com a recepção de imigrantes venezuelanos nos últimos anos, mas assinala o desenvolvimento e a beleza da cidade, carinhosamente chamada de a Estrela do Norte do Brasil.
Saúde.
Augusto Pupio, do MDB do Acre, destaca a realização do Fórum do Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, no início do mês, na Câmara. Presidente da Frente Parlamentar, que trata do tema, ele reafirma seu compromisso com a causa.
Augusto Pupio também exalta a importância do apoio da família no tratamento de crianças acometidas pela fissura lábio-palatina e do papel fundamental exercido pelas mães, que, segundo ele, frequentemente sofrem com a culpa e com preconceito pela condição dos filhos.
A comissão aprova prioridade para jovens com deficiências, doenças crônicas e raras nos serviços de saúde. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
A Câmara dos Deputados avalia um projeto que dá prioridade às crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica nos serviços de saúde. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que cerca de 10% das crianças e adolescentes no Brasil convivem com algum tipo de doença crônica. As doenças crônicas são as que têm tratamento de longa duração, exigindo cuidados permanentes, como diabetes, asma e hipertensão. O relator na Comissão de Saúde, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, acrescentou ao texto original que a prioridade também seja válida para crianças com doenças raras, que são aquelas de difícil diagnóstico e que afetam apenas 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Zacarias Calil defende que crianças com esse tipo de doença já enfrentam muitas dificuldades, e não devem ter que lidar com longas filas de atendimento.
São pessoas extremamente frágeis, que eles podem evoluir até para uma agudização do quadro dessa doença crônica, porque isso aí causa um estresse, diminui a imunidade, esses pacientes passam a ter outro tipo de doença. Então, nada mais justo e humano de que a gente possa fazer projeto de priorização para esses pacientes.
O texto ainda assegura aos pais e familiares de crianças e adolescentes nessas condições o direito de receber informações adequadas e acessíveis sobre os cuidados para o tratamento específico de seus filhos. Em seguida, o projeto que dá prioridade às crianças e adolescentes com deficiência ou doenças crônicas ou raras nos serviços de saúde será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Educação.
Professora Gorete, do PDT do Amapá, expressa preocupação com trechos do projeto para reforma do novo ensino médio. Na avaliação da deputada, é inaceitável que haja retrocesso em uma matéria tão crucial para o desenvolvimento do país e para a política nacional de educação.
Professora Gorete enfatiza que a educação é um direito fundamental e que, por isso, deve ser tratado com seriedade. A deputada reafirma seu compromisso em lutar para restabelecer conquistas, como a ampliação da carga horária da formação geral básica para todos os estudantes e a oferta obrigatória de ensino médio noturno, onde houver demanda.
Votação.
Já está na pauta do plenário e pode ser votada esta semana a regulamentação da reforma tributária. O projeto que trata das regras gerais do novo imposto sobre o valor agregado teve seu relatório final apresentado pelo grupo de trabalho criado para analisar a proposta do Poder Executivo.
E agora há pouco, os deputados voltaram a analisar as mudanças propostas no novo ensino médio, que retorna do Senado com alterações. O texto amplia a carga horária mínima para 1.000 horas, com possibilidade de extensão para até 1.400 horas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos, apresentação de Márcio Aquilissardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.